Tá começando mais um Expresso, nosso espaço para conteúdos ligeiros aqui do Tênis Verde. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E cá estamos nós mais uma vez na nossa temporada especial do Expresso para falar sobre Gavião Arqueiro, Hawkeye. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio chamado Ecos. Pra quem não tá sabendo, a gente tá comentando todos os episódios de Hawkeye, então se você não ouviu o Expresso passado, a gente já falou sobre os dois primeiros episódios, e esse espaço aqui é pra falar abertamente, viu gente, com spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda, vai lá assistir que a gente vai falar com todos os detalhes, o que a gente achou, as referências, que apareceu, não vai aparecer, e é isso, muita coisa legal. Arthur, você gostou do episódio?
Gostei. Coisa boa. 10 de 10. Eu gostei bastante.
Não querendo parecer que quando tem uma coisa nova é melhor, mas eu acho que esse foi o meu favorito dos três até então.
Eu concordo.
Da narrativa, o humor, o drama, acho que foi o mais completinho pra mim.
É que eu sinto que os dois primeiros, eles são muito introdutórios. E aí quando você assiste esse, que parece que as coisas estão mais dinâmicas, ele passa uma sensação de que a história tá começando a acontecer agora, né? O que veio antes era meio que uma preparação pra começar a chegar agora e as coisas se desenrolarem um pouco. O que, por um lado, ok, tá começando a história, né? Só que se a gente pensa, talvez não precisaria de dois episódios pra introduzir. Tanto é que a gente até chegou a comentar, né? Que o primeiro ele é bem... Vai. Aí acaba.
É, e até eu tinha postado no Twitter, né, que eu achava que a série tava indo com calma, né, em questão da história e tal, colocando as pecinhas ali no lugar. E aí uma seguidora nossa, Laila, não sei se você está ouvindo, Laila, mas ela respondeu falando, ah, mas e aí, né, será que eles vão atropelar as coisas no final, né? E isso é uma possibilidade, porque chegamos agora na metade da temporada, né, falta só mais 3 episódios. Então eu fico um pouco preocupada em relação a isso, mas a sensação que eu tive das informações que a gente teve nesse episódio é que realmente o que precisava ser apresentado foi apresentado, né? As cartas estão na mesa, e aí agora a gente precisa, né, ir desenrolando essas histórias, esses conflitos que foram colocados para, né, partir pro final aí e encerrar, porque Hawkeye, até então, é uma minissérie. Né? Então a história tem que fechar aí.
Eu não acredito mais nisso, não.
Bom, WandaVision foi.
Foi, mas Loki também era só isso aqui, de repente, pã! Segunda temporada. Ainda mais a Kate, sabe? Tipo, tô introduzindo ela. Eu não sei, por exemplo, até que ponto a personagem teria a força de sair da série pra um filme solo. Porque, bem ou mal, o Sam, ele tem a alcunha do Capitão América, que já é uma franquia estabelecida grande.
Sim.
A Kate é a Gavião Arqueira, beleza, mas Gavião Arqueiro não é algo... A pessoa bate o olho assim e fala, caralho, vou ver esse filme do Gavião Arqueiro aqui, sabe? Tipo, não.
É, eu acho que a forma dela ir pro cinema, pra mim, seria um filme dos Jovens Vingadores. Porque aí traz o nome Vingadores, né,
sim,
que já é conhecido pras pessoas. E aí, acho que vai rolaria, né, essa curiosidade de, ah, Jovens Vingadores? Quem são eles? Que é isso aí e tal? Mas sim, ela realmente sozinha teria que ser bem divulgada. E apesar de que a Hayley, ela tem um star power bem forte.
Você acha que tem?
Acho.
Eu tenho minhas dúvidas.
Bom, ela estrelou o Bumblebee sozinha, basicamente.
Sim. E, infelizmente, foi a pior bilheteria de todos os Transformers.
Mas porque os fãs do Transformers são uns bostas. Com todo
Concordo.
Respeito.
São uns bostas, com todo respeito.
Sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, é um fandom muito específico, né? Eu acho que...
Sim.
É um no caso da Marvel tóxico. É diferente. Mas, de fato, é que, assim, parando pra pensar, né, o Guardiões da Galáxia também não era um nome grande e foi lá e deu no que deu. Então,
verdade.
Acho que tudo é uma questão de, né, ser esperto ali na hora de divulgar. Então a gente abre esse episódio com a Maya Lopes, que foi, né, onde a gente encerrou o último episódio. E eu achei muito, muito legal esse começo. A gente tem um flashback ali em 2007, dela pequenininha, né? Provavelmente ali com uns 7, 8 anos de idade, chutando ali. Eu sou muito ruim pra decifrar tamanho de criança, mas ela é uma criança.
Ah, eu falaria uns 11?
Então eu gostei bastante desse começo, porque a Marvel tem gostado muito de fazer isso, né? De introduzir os personagens em outras obras antes das suas solo, né? Então, a gente já cobriu uma parte ali da vida da Maya, né? Antes da série dela, né? De Echo. De conhecer ali sobre a vida dela, né? Ela é uma mulher surda. E a gente vê que isso já é desde bem novinha, né? Acho que dá pra entender que talvez ela já tenha nascido com essa deficiência.
Acho que sim.
Que ela é bem nenenzinha, né? Ela tá na escola. E a forma como ela pergunta ali pro pai depois sobre quais são os sons de algumas coisas, me passou muito a sensação de que realmente são coisas que ela nunca experienciou, né? Uhum. Que ela não tem referência. E sim, também é uma coisa muito de criança também, né? Eu sinto a forma como ela pergunta. Acho que são coisas que só crianças perguntariam.
Sim, sim. Eu achei muito curioso ela perguntar se existem qual era o som do dragão.
Por quê? Por algum motivo específico?
Sim, porque esse ano a gente teve Shang-Chi que apareceram dragões.
Ah, tá. E uma coisa que eu achei interessante também de notar, que a atriz que interpreta a Maya Lopes adulta, né, a Alacoa Cox, uma das pernas dela é prostética, né? E eu achei muito interessante que eles incorporaram isso na série, porque isso não é uma coisa que tem nos quadrinhos, né? Mas que a atriz trouxe, que inclusive até serve ali numa hora, né, quando ela tá lutando contra o Clint, que ela usa a perna pra se defender.
Sim.
Né? E aí ele percebe e tal. Então eu achei isso muito interessante de ter somado, né, essa outra questão, que eu acho que realmente engloba mais pessoas, mais representatividade, né? E eu vi até um trechinho de uma entrevista com a própria Alacoa falando o quanto ela ficava feliz com isso, né? Dela ser uma pessoa que tem duas deficiências, que é uma pessoa nativa americana e que tá ali, né, estrelando uma série da Marvel, que vai estrelar depois uma outra série da Marvel. Então, ela ficou muito feliz com isso, e eu achei muito foda isso também, de ter sido colocado na série. E a gente vê que isso foi colocado realmente na personagem, porque quando ela é novinha lá no judô, né, dá pra ver que ela também tem a prótese e tudo mais. E essa foi a cena, assim, que eu já tava no começo do episódio, já tava me tremendo toda, porque tem uma conversa ali dela com o pai e tal. E ele fala, o seu tio vai te buscar depois. Eu, tá bom. E aí aparece uma pessoa, assim, atrás dele. Todo de preto. Não aparece o rosto. Aí ele vai e coloca a mãozinha, assim, na bochechinha dela. Ela toda sorrindinha, bonitinha. E ele dá Gente, pelo amor de Deus. Wilson Fisk? É você?
É o rei do crime? Finalmente?
Nossa.
Assim. Pode ser Mephisto all over again. Tipo...
Não é, eu acredito muito, eu acredito demais.
É o Mephisto de terno. É o Mephisto de terno. Essa é a minha teoria. Mas eu acho que é muita sacanagem se eles botarem algo que é basicamente o que define, né, o rei do crime e não ser ele. Porque rola muito essa especulação, né, do Vicente D'Onofrio aparecer na série. Ali em Nova York e tal... Por que não?
E não só isso, né? Porque a vida da Echo é diretamente ligada com a vida do Rei do Crime. A gente já comentou isso no episódio da semana passada, né? Eles têm uma ligação muito próxima de que ele é meio que pai adotivo dela. E depois desse episódio, eu fui pesquisar mais sobre a personagem e é um negócio bem mais complicado, né?
Sim,
Eu fui
sim.
entender, porque ele passa a criar ela porque o pai dela morreu. Só que por que que o pai dela morreu? Porque ele mandou matar. Então,
Exatamente.
assim, complexo.
Pá,
complexo.
Pá, pá.
E, eventualmente, acho que ela descobre isso e tal. Então, é bem um típico drama. A gente já viu isso em milhares de histórias, né? De que algum grupo, alguma pessoa vai lá, tira uma criança dos pais. E aí, cria essa criança como se fosse sua. E aí, depois, a criança cresce e descobre. Ah, mas foi você que me tirou dos meus pais. Você matou os meus pais.
Guardiões
Isso é bem
da
comum,
Galáxia.
né? Exato, exatamente. Então, eu acho que considerando esse background dos quadrinhos, considerando, né, essa imagem que é muito similar, né, do Rei do Crime, eu acho que realmente eles vão explorar isso. Seja, eu, talvez não tanto agora, né, em Gavião Arqueiro, mas se a gente já tem confirmação de que a menina vai ter uma série depois, eu sinto que vem aí.
Como que isso pode se desenrolar, que é a grande questão, né?
Sim, porque até vi algumas pessoas comentando na internet, que eu fiquei, isso faz bastante sentido, de que talvez aquele Ronin lá que ela vê matando a gangue ali do Agasalho, matando o pai dela, que talvez não seja o Clint. E que a gente vai descobrir que, na verdade, tinha a mão do Rei do Crime ali no meio e tal. Então, eu acho que faz muito sentido. Não foi uma coisa que eu pensei ali na hora, mas depois vendo a galera falar, eu falei, olha, realmente... Isso encaixa muito mais para poder justamente puxar essa relação do Rei do Crime e desenvolver esse drama aí mais pra frente, né?
É, e talvez até de desenvolver uma relação dela com Clint mesmo, porque tem isso nos quadrinhos também, em algum nível. Porque ela era a Ronin original nos quadrinhos e tudo mais, antes do Clint assumir, né, o manto. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer que eu, Arthur, não sei se gosto que não seja o Clint. Porque eu acho que seria interessante o personagem ter que lidar com o que ele fez.
Sim. Mas você não acha que ele já lida bastante com isso? Tipo, da própria culpa que ele já carrega e tudo mais?
Eu não sei. No Ultimato eles colocam isso, né? Tipo, ah, o Clint tá aí rodando o mundo, matando geral. Aí chega a Natasha, aí ele desiste disso. E aí a gente teve o quê? Um pouquinho no começo da série... Da relação dele, eu não sei se é exatamente do fato dele ser o Ronin, que é com que ele tá lidando, ou o fato dele ter perdido a Natasha, porque fica muito mais claro pra mim que ele tá lidando com a perda da Natasha.
Sim.
Tipo, o lance do Ronin só surge quando aparece o uniforme, mas e aí? Tipo, pode não ser ele, mas eu acho que pra narrativa seria interessante se fosse, tanto pra ele lidar com o que ele fez, quanto pra Kate também ter um pouco da visão idealizada que ela tem do herói. Um pouco quebrada também.
É, porque ela nem imagina, né? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante desse episódio, é que ninguém tem ideia que é o Clint, né?
Sim,
Que
sim.
era o Clint, o Ronin. Então, realmente isso chacoalharia muito a visão que a Kate tem dele. Apesar de que ela sabe que ele, né, ele tem todo aquele jeitão dele lá, meio fechadão e tal, mas eu acho que realmente isso ela não imaginaria, né? Tipo, não, matar uma pessoa é fora de questão, né?
E uma outra coisa que eu fiquei muito surpreso foi que o pai dela, o William, né? Ele fazia parte ali dos agasalhos. Eu fiquei, na hora que ele apareceu ajoelhando ali, então você, eu falei, pera, ele tá de agasalho?
Sim.
Agora ferrou, quem usa agasalho no MCU faz parte da gangue, não pode mais.
E eu achei muito bonito, assim, muito emocionante, triste, na verdade, né? A cena da morte dele, dela encontrando ele. Achei que a Lacqua Cox entregou, porque confesso que eu estava um pouco preocupada, porque esse é o primeiro trabalho dela como atriz. E na cena do episódio passado, né, ela só fez um carão ali e meio que,
Sim.
enfim, podia ser qualquer coisa, podia ser qualquer pessoa, mas eu achei que ela mandou muito bem, né, na cena que tinha, nas cenas de luta, e especialmente nessa cena que ela tava ali super entregue, super emocionada tal, e eu gostei bastante, e até tem, eu fui até correr atrás, que eu falei, gente, não é possível que seja só uma coincidência, porque ele coloca a mão no rosto dela, né, e faz aquela marca da palma dele com sangue, e a Echo nos quadrinhos, ela tem uma marca, só que branca. E aí eu fui correr atrás e vi que isso acontece exatamente nos quadrinhos, né? Ele é morto, ela é pequena ainda, e ele coloca a mão no rosto dela, e ela mesma faz essa pintura depois branca no rosto, por causa dele. Então, não sei se eles vão incorporar isso no MCU daqui pra frente, talvez na série dela, ela, né, crie essa identidade mais próxima dos quadrinhos ou não. Mas, de qualquer forma, já rolou isso, que é muito igual nos quadrinhos. E eu achei a cena realmente muito emocionante, muito triste. Bom, agora que a gente já falou da Echo, já jogou tudo aqui que aconteceu com a personagem, vamos voltar um pouquinho pra Kate e pro Clint. Especialmente o Clint, né? Eu acho que a Kate, ela tá muito ali de sidekick nesse episódio.
Sim.
Mas o Clint, ele tem ali um pouco mais de desenvolvimento, eu achei. E que me deixou bastante emocionada também. Mas vamos falar primeiro da cena engraçadinha, né? Porque eles estão lá, eles estão presos. Aí tem toda a brincadeira ali, que eles estão no, nos brinquedinhos ali e tal, kkk, é
Imagine
isso.
Dragons.
Exato. Eu amei essa troca do cara do agasalho com a Kate, assim, incrível, eu amei. É, essa coisa da comunicação, né, é um tema bem forte nesse episódio. Porque ela fala isso da comunicação com o cara do agasalho, né? Sobre ele. É, sobre ela conversar com ele, sobre ele conversar com a namorada. É, e depois tem a dificuldade de comunicação entre ela e o Clint, porque a Maya vê que ele tem um aparelho de audição. Ela tenta conversar com ele através da língua de sinais. Ele não sabe muita coisa, e aí ela usa isso de propósito e quebra o aparelho dele. Então tem todo um pedaço do episódio que o cliente não está conseguindo ouvir. E
Sim.
isso cria uma dinâmica que é um pouco engraçada, assim, entre ele e a Kate, que enquanto eu tava assistindo, eu ficava pensando muito, tipo, na questão da diferença de idade também. Então eu acho que tudo isso meio que influenciava na relação deles de uma forma geral. Mas foi curioso que tinha vários momentos que, tipo, ela falava uma parada, ele não ouvia, obviamente, e depois ele falava a mesma coisa. Então
Sim.
a gente vai vendo como eles estão se alinhando também, né? Como companheiros ali, parceiros.
Sabe, eu tava, depois que eu vi esse episódio, eu fiquei muito pensando que essa dinâmica dos dois me lembra muito Máquina Mortífera, que lembra muito a dinâmica do Danny Glover com o Mel Gibson. Tipo, beleza que os dois são mais velhos no filme e tal, mas o Danny Glover, ele era muito essa vibe de tô cansado, sabe? Tipo, tô velho demais pra isso, que é um pouco a vibe que
Sim.
o Clint passa, enquanto o personagem do Mel Gibson, ele era um cara mais porra louca, que, tipo, dentro do filme ele tem todas umas questões psicológicas e tal, e dá pra sentir um pouco essa relação dele com a Kate, no sentido de a Kate querer fazer as coisas acontecerem, sabe? Tipo, ele tava lá pra tentar limpar a barra dela. Nessa ânsia de querer fazer alguma coisa, ela vai lá e mais complica do que ajuda. E disso que você falou, dos dois tentarem chegar num ponto que eles vão acabar se virando uma dupla, sabe? Porque eu acho que é meio inevitável disso não acontecer.
E aí a gente tem a já icônica cena da fuga, né, da perseguição ali de carros. E essa era uma cena muito esperada pela gente, né, desde que saiu o primeiro trailer, a gente já, ai meu Deus, essa cena tem no quadrinho, e vai ter a brincadeira das flechas, qual que serve pro quê. É, e é uma cena bem longa, né, a gente já
Sim.
tinha visto um pedaço ali quando saiu aquele especial do Disney Plus Day, mas eles picotaram bastante, então tinha várias coisas novas no episódio mesmo.
Só um parênteses, antes deles saírem na fuga e tal, lá dentro do armazém, que quer que seja, que o Clint consegue se soltar, né, e sair correndo. Gostei bastante, porque eu lembro que, acho que foi no primeiro episódio, né, eu reclamei da sequência lá de noite com a Kate, que não dava para prestar muita atenção, não entender direito o que estava acontecendo ali na luta. Nessa aqui ficou mais claro, achei isso positivo.
Sim. É, eu achei tudo que teve de ação nesse episódio
Sim.
muito boa. E era tudo de dia também, né? Não teve nada
Sim,
de
sim.
noite.
E é muito legal ver a Kate empolgadona com as flechas. E o Clint, não, essa aqui não, essa daqui não. Ela usa, ela tem outras três ou quatro mais perigosas do que
Sim.
essa.
E teve a surpresa para todos nós, né? Que foi a flecha pin ali, que, meu Deus, não esperava. É muito engraçado, né? Que ele fala, ah, tô, pega essa aqui, joga pra cima. E ela fica tipo, mas o que que eu vou fazer com isso? E ele falou, eu não tô te ouvindo, mas eu vou entender que você topou. Eu acho tão engraçado isso, tipo,
Sim.
minha filha, eu tô só aceitando, vai, segue o baile. E aí ele aumenta a flecha. Achei muito, muito engraçado essa
Sim.
cena. Muito da hora.
E aí depois ele fica, não, só tem essa flecha aqui, a flecha USB. What if? Tinha um episódio lá com a flecha USB, você lembra
Sim,
do
sim.
Gavião? Aí ela fica ameaçando a galera lá. Aí ele, tipo, ele foi pegar outra flecha que não tinha utilidade nenhuma. Eu fiquei, gente, pra que ele tá pegando essa flecha? Aí depois que eles pulam, eu. Ah,
A flecha
tá,
da
entendi.
ventosa, né?
Faz sentido. E é uma baita
Sim.
ventosa, hein? Puta merda.
Forte pra caramba, assim. É, então, eu amei que O Gavião Arqueiro não é um personagem que eu gosto muito, que eu admiro muito. E eu acho que, de fato, ele realmente também não teve muito espaço
Sim.
nos filmes para mostrar as qualidades dele, né? As paradas que ele sabe fazer. E aqui, tipo, em uma sequência, né? Pegando ali desde dentro do lugar que eles estavam presos até, né, eles conseguirem chegar no trem. Puxa, tanta coisa, tanta utilidade ali, as flechas, né?
Sim.
Tanta parada que ele fez que eu achei muito legal.
E isso nunca existiu nos filmes, né? Tipo, pra mim o Clint era o cara que não tinha poder, que sabia atirar as flechas bem. Mas, tipo, a gente nunca teve essa noção desse tanto de flecha que ele tinha, né?
E do quanto ele é esperto também, né?
Mas eu lembro da primeira vez que ele apareceu em Thor, que lá o tal Thor, o deus do trovão, indo pegar o martelo, aí aparece o Clint com a flecha. Eu falei, meu filho.
Não se dê ao trabalho.
Mas é curioso ver como que. Eu acho que a série, com três episódios, vai, principalmente esse, talvez, conseguiu tornar o Clint alguém muito mais interessante do que todo esse tempo dele dentro do MCU.
É, mas é a magia do Disney Plus, né, minha gente? É a magia de você ter uma série, você ter espaço para desenvolver o seu personagem e mostrar o que mais ele tem, né? Porque realmente no, nos filmes não ia rolar espaço para isso. E aí, de novo, quando eles chegam lá do trem, né? Tem uma outra troca que eu acho muito engraçadinha, que ela tá lá, a Kate, pipi, 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 ah, porque tem que levar o cachorro pra passear, que não sei o que, tá. E ele lá quieto, sem ouvir, óbvio. Às vezes eu já achava a Kate até meio sem noção. Tipo, minha filha, ele falou que não tá te ouvindo, não adianta, você tem que falar de
Ah,
uma
tem gente que é
maneira,
assim.
né? Enfim. E aí, logo em seguida, ele fala que ela é a. Que ela tava certa, né? E que ela tava correta em falar que ela era uma das melhores. Que ela era a melhor arqueira do mundo. E depois ele emenda falando: ah, acho que tem que levar o cachorro pra passear, né? Ficou lá preso o dia inteiro. Eu achei tão fofa essa troca. Então, e a carinha dela depois. Achei tão genuína, assim, eu gostei muito. E aí, uma outra cena que foi muito emocionante, né? Que eles voltam lá pra casa que eles estão usando de quartel-general ali, né? E o Clint recebe uma ligação. Ele acha que é a esposa, né? E ele não tá ouvindo. E aí a Kate chega bem na hora e começa a ajudar ele, fala: ah, é um garotinho. Ele: ah, Nathaniel, tá. E eles tentam se comunicar ali, ele sem falar o que tá acontecendo de verdade, né? Sem falar que ele tá sem o aparelho. E a Kate ali ajudando a dar as respostas ali pra ele, o que que o filho tava falando no telefone e tal. Nossa, essa cena eu achei tão doída. Tão doída. Nossa, sério, foi um negócio que partiu meu coração, assim, tipo, dele não tá conseguindo ouvir. A voz do próprio filho, não tá conseguindo falar com ele. E meio que você sentir que a ficha dele tá caindo de tipo, mano, o tempo tá passando e eu não tô conseguindo resolver essa parada. E eu prometi pra eles que eu ia voltar.
De novo, é dando uma profundidade dramática pro personagem, né?
Com certeza.
Achei
E
muito
dá pra ver
legal.
que partiu o coração da Kate também, né? Dá pra ver que ela também se importa e tal. E ele, a forma como ele agradece também. Acho que esse foi um momento muito de ligação, assim, dos dois, sabe? De uma compreensão mais humana mesmo, sabe? Eu achei
Sim.
muito bonita essa cena.
E eu acho que isso vai direto de encontro com eles conversando lá na lanchonete, que ele fala que você faz muitos sacrifícios com essa vida, né? E para ele, principalmente, porque se a gente pensa, nenhum Vingador necessariamente tinha família. Tipo, a família foi aquela ali que eles formaram, né? Tipo, o Clint não, o Clint tem uma família.
Tanto que eu lembro vividamente que, tipo, quando teve Era de Ultron foi um acontecimento assim, meu Deus, o Clint tem uma família e tem filhos, tipo, porque isso
Sim.
não era uma coisa que existia, né, nesse universo.
E aí dá para ver que, tipo, os sacrifícios dele envolve não ficar com a família.
E o quanto é dolorido para ele, né? E aí, aproveitando que você comentou dessa cena, eu queria comentar duas coisinhas muito bobas, mas que acho que são engraçadinhas. Primeiro, que é, de novo, a Kate levantando a questão do branding, né? E que ele precisa de um uniforme que seja mais reconhecível e tal. E ela faz um desenho ali do que ela acha que é um uniforme legal. E é basicamente o uniforme do Gavião Arqueiro clássico dos quadrinhos, né? Que era todo roxo e tal, com aqueles olhos puxados, o H na testa. Então é só um easter eggzinho ali, bem bobo. E uma outra coisa que eu queria comentar, que essa é bem, bem besta, mas que para mim fez muita diferença, é quando eles estão lá andando no parque, né, com o cachorro, eles. A Kate comenta, tipo, ah, você sentiu uma tensão ali entre a Maya e aquele cara gostoso lá que tava conversando com ela, né, com língua de sinais? Aí eu fiquei, ah, meu Deus! Essa é a Kate que eu conheço dos quadrinhos, porque a Kate dos quadrinhos, ela é muito assanhada, ela gosta de falar sobre homem bonito, então na hora que ela soltou essa eu fiquei, olha, isso está aí então, porque a Marvel é muito...
Pudica.
É muito Disney, né, nesse sentido, tipo, inclusive eu já vi várias coisas sobre isso... Principalmente no TikTok, sobre como os filmes da Marvel são muito não sexuais, assim, tipo, tem
Sim.
casais, mas não tem, tipo, tensão sexual nem nada do tipo, é sempre muito puritano.
Isso é muito da Disney mesmo, depois que a Marvel foi comprada, porque, por exemplo, o Incrível Hulk de 2008, que era naquela fase ainda que não havia sido comprada pela Disney, tem uma questão ali do Hulk falando que ele não pode transar com a Barry, porque senão ele pode.
Machucar ela.
E quando que hoje em dia a gente vai ver algo assim dentro do MCU, sabe?
Jamais.
Porque eu acho que eles condicionaram um tipo de narrativa, de história, que é pra família toda. Então, é os filmes das princesas mesmo, sabe? Tipo, não existe esse tipo de preocupação de colocar isso em narrativas. Mesmo que seja de uma forma bem desenvolvida, bem estruturada, sabe?
Sim, eu achei bem curioso isso. Não sei para onde que eles vão levar, se isso vai se tornar alguma coisa, né, em relação ao que diz respeito à Kate, porque ela tem uns boy aí nos quadrinhos, né? Então, acho que é natural que isso aconteça também no live action, mas vamos ver. Mas eu achei engraçadinho. E é isso, aí eles vão lá pra casa da mãe da Kate pra investigar mais coisas, né, sobre a gangue, sobre o Kazi, que também é um personagem que nos quadrinhos tem uma participação considerável ali, mas que. Eu não sei como eles vão fazer na série, né? Porque, pelo que eu lembro, nos quadrinhos o cara meio que tipo. Acho que ele sofre um trauma ali de infância e ele resolve sair matando pessoas, assim. Que ele é o clown, né? Que ele tem o rosto todo branco e tal, tem uma lagriminha assim no olho. Mas ele não tem, né? Um super background ali. E aí talvez
Sim.
isso mude na série.
Ou talvez até pra série da Echo mesmo, manter o personagem.
Sim, mas vamos ver o que eles vão descobrir, né? Porque bem ali na hora o cliente ouve um barulho e ao invés de falar, ô, Kate, acho que tem alguém aqui, ele vai lá sozinho, que é o grande erro de todos os personagens de todos os filmes e séries, né? Nunca se comunica, sempre vai ver as coisas sozinho. E aí tá lá o Jack, menino Jack, com a espada do Ronin no pescoço do cliente. E aí vamos ver o que que vai dar. Você acha que vai dar treta?
Não sei. Talvez a Kate chegue e fale, opa, tá comigo. É o Gavião.
Porque assim, tá fácil. Tipo, ah, não. Fecha o computador,
Sim.
finge que não mexei nada. Ah, não, pô, esse aqui é meu brother, tal. Conheci um
Eu sou
Vingador.
estagiária dele e tal. A gente tá.
É, qualquer merda.
É. Mas aí vai ficar aquele lance, uai, por que que ele tá com a espada, sabe?
Eu acho que tem que ser um, né, uma bandeira vermelha aí
É.
pra. Porque o cliente vai reconhecer a espada, não tem como. Então vamos ver o que que vai se desenrolar aí. Mas gostei muito desse episódio, muito, muito mesmo. Tô bem feliz com essa introdução da Maya Lopes, da Echo. Mas a gente não teve nenhum avanço nessa parte, né? Do Jack, do Armand, da mãe da Kate, né? Provavelmente isso vai andar um pouquinho aí no próximo episódio, quem sabe?
É, porque faltam três, né? E quer queira, quer não, eu sinto que acaba tendo muita coisa. Porque tem o lance da Maya com os agasalhos, aí tem junto com o lance do Ronin, aí tem o lance do Jack, tem o lance do Jack com a mãe da Kate. Aí tem o lance do pai também, que ficou muito. Ah, ele morreu. De maneira misteriosa. Tipo, beleza, caiu tudo lá, mas ficou muito estranha a forma como aconteceu. E ainda tem a questão do relógio lá, dos bagulhos dos Vingadores, que as pessoas estão. Então tem muita coisa, e eu acho que tem pouco episódio para contar tudo ainda.
Então isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste papo sobre Hawkeye, episódio 3. Espero que vocês tenham gostado do episódio também, tanto quanto a gente. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, para acompanhar nossos conteúdos lá no Twitter, no Instagram, no TikTok e também nas nossas redes pessoais, @natfanatic e @senhor_art. E nos vemos semana que vem.
Isso mesmo.
Tchau!